Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Plano Nacional de Educação.
Primeiro, eu gostaria que as emendas pudessem ser identificadas, porque eu tenho um pedido de votação em separado, e a mesa pode dizer que eu não identifiquei qual é a emenda, porque as emendas foram lidas agora e não estavam efetivamente numeradas a tempo e a hora para que pudesse pedir o destaque. Qual é a razão central, senhor presidente? Evidentemente, o relator da matéria talvez não tenha tido tempo suficiente para examinar o conjunto das proposições diante da necessidade premente de votar o orçamento da República. E a pressa pode ser adversária, digamos assim, da educação. Então, qual é o centro das nossas emendas? Primeiro, garantir que aquilo que foi amplamente discutido pela aquela massa que foi para a rua em junho e que não vai ficar quieta, não vai aceitar passivamente que se incorpore ao Plano Nacional de Educação objetivos que contrariam o interesse da juventude brasileira. Se não, senhor presidente, nas chamadas metas 11 e 12, que é o cerne, é o miolo, digamos assim, do debate que nós estamos travando, que é o financiamento público e que nós possamos dar garantias mais substantivas, que é isso que nós estamos fazendo em nossa emenda. Nós aprovamos o projeto, aqui a pouco, do senador Vital do Rego, com relatório favorável do senador Eduardo Braga. Mas nós queremos ampliar as garantias. Nós não estamos evitando, criando dificuldades para que o ProUni possa se expandir, para que o Pronatec possa se expandir, para que outras áreas da formação profissional, especialmente, onde nós somos muito carentes, possam se expandir dentro de um programa que o governo vem executando. Não, nada disso. O que nós estamos querendo nas nossas emendas é que tenhamos garantia de que nós vamos ampliar a universidade pública no Brasil, que nós vamos ter mais universidade, que nós vamos ter mais vagas na escola pública de formação superior. Nós estamos com uma carência. Veja a situação brasileira, veja o vexame nacional. A sexta maior economia do planeta teve que beijar a mão da população de Cuba e pedir que os médicos cubanos viessem para o Brasil socorrer o interior do Ceará, o interior de Alagoas, o interior da Paraíba, o interior de São Paulo e as regiões metropolitanas e regiões urbanas, porque nós não formamos. E onde é que se formam os médicos de qualidade no Brasil? Na escola pública, na universidade pública. É ter essa expansão que nós queremos ampliar as garantias. São questões simples. Nós reconhecemos, e todos reconheceram, a ousadia do Plano Nacional de Educação. Estipular um PIB, 10% do PIB, essa é uma meta ousada, não há dúvida. Mas como ampliar mais essas conquistas? Para atender ao sentimento popular, o sentimento do povão que foi para a rua, que quer mais escola pública, que quer mais escola técnica. Digo, senhor presidente, nós acabamos de inaugurar no Ceará o governo do Estado, a 100ª escola pública de formação técnica. Serão 140 escolas. Vem de onde? Vem do recurso público. Vem do dinheiro público. É o dinheiro público da União, combinado com o dinheiro público do Estado do Ceará, que estão permitindo a expansão do ensino técnico no nosso Estado. Ora, é possível fazer? É possível expandir? Nós estamos demonstrando que é. Nós só queremos isso. As nossas emendas querem isso. E nós vamos obstruir? Como alcançar? Nós buscamos ampliar nas nossas emendas, senhor presidente, de que recursos dos royalties minerais possam ser também levados para a educação. Não se examina isso? Nem olhamos para isso? Não tratamos disso? Por quê? Nós estamos ampliando a margem que o governo vai levar de royalties na área da mineração no nosso país. Por que não ligar esses recursos já diretamente à educação, meu caro senador Vital do Rego? Por que não? Por que não fazemos? Por que não tratamos disso logo aqui? Para quê? Porque se nós não tratarmos disso aqui, senador Renan, nós vamos aprovar uma matéria aqui que a Câmara vai rejeitar, como fizemos aqui, como fomos convencidos aqui, a base do governo foi convencida a votar contra os 50% do Fundo Social para a Educação. Qual foi o resultado da votação na Câmara? Na Câmara se votou os 50%. E qual foi o resultado? A votação da Câmara foi aplaudida de pé pelo governo, pelo ministro e pela presidente da República. E nós ficamos aqui de cara mexendo no Senado, porque fomos levados a votar contrário. Felizmente, alguns da base do governo votaram pelos 50% do Fundo Social do Pré-Sal, como fizemos no caso da senadora Vanessa, no caso do senador Inácio, no caso dos senadores do PSB, que nos acompanharam naquela época ainda, digamos assim, na base do governo. Mas, companheiros, nós não termos a ousadia de aprovarmos questões que são simples, senhor presidente. Não receber acolhida e trata dessas questões porque quem vai relatar e quem está relatando é o líder do governo. Então, por que não aprovar? Por que não admitir essas emendas e deixá-las, então, que a Câmara aprecie? Que ela examine. Nós colocamos aqui uma matéria que está pendente lá na Câmara de ser votada, que saiu daqui do Senado Federal. Está lá a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Por que não ligá-los também à educação? Todos os países desenvolvidos, inclusive os chamados emergentes, já regulamentaram tributação nessa área. Nós colocamos na Constituição e até hoje não tivemos coragem de enfrentar esse tema. Talvez precise uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação que peça ao Supremo para fazê-lo, para poder garantir que vá ter uma tributação sobre grandes fortunas no Brasil. Eu espero que isso não seja necessário. Então as nossas emendas têm esse teor. Recupera, reforça as metas 11 e 12 deste plano, que estão ligados a esse conceito de financiamento, de reforçar os recursos públicos para a escola pública, expandir mais o ensino público no Brasil. É nosso dever. Por que não fazê-lo? Qual é a dificuldade? Sem prejuízo de Pronatec, sem prejuízo de Sistema S, sem prejuízo de ProUni, sem prejuízo de FIES. Nenhum prejuízo para essas áreas. É só a gente reforçar. E como o relator é da nossa base, eu apelo para o nosso relator, que é, em última instância, o líder da nossa base, que é o relator, exatamente, é o líder do governo no Senado Federal. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse apelo porque considero muito importante. Não estou exagerando aqui para ganhar tempo e ter uma votação nominal, meu caro relator. Eu apenas quero fazer esse registro de que as nossas emendas estão baseadas nesse sentimento, esse sentimento que foi expresso das ruas pela União Nacional dos Estudantes, que está aqui conosco, a sua presidente, vários dirigentes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que nos ajudaram e contribuíram intensamente. E não fosse a União Nacional dos Estudantes e a UBS, nós não teríamos garantido os 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Foi essa instituição, ou foram essas instituições que deram essa garantia e essa vitória ao Brasil. Não foi à Câmara, ao Senado ou a elas em si. Foi um debate que nós travamos com a presença dessas instituições. Por isso eu peço, senhor presidente, que o nosso relator reexamine a sua posição, porque uma votação desses termos vai liquidar 13 emendas muito importantes que nós estamos apresentando ao texto. E ao final ficará uma emenda. Uma emenda do senador Eduardo, aprovada pelo senador Vital, que é o autor do substitutivo.
Senhor presidente,
que eu aprovo, que eu estou de acordo, mas eu pediria, num apelo, que o nosso líder pudesse reexaminar a sua
pela
posição.
Ordem, senhor presidente, para justificar.
Senador Rodrigo Hollenberg.
Senhor presidente, eu quero aqui em primeiro lugar cumprimentar os relatores dessa matéria. O senador José Pimentel, o senador Vital do Rego, na Comissão de Constituição e Justiça, que acolheu um conjunto de emendas que corrigiram, inclusive uma de minha autoria, um tratamento equivocado na meta número 4 e que prejudicava os centros de ensino especial e as APAES. Quero cumprimentar o relator Eduardo Braga. Quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, que sempre, quando se trata de educação, eleva o nível desse debate, o nível de exigências. E quero registrar que a bancada do Partido Socialista Brasileiro vai votar favoravelmente ao Plano Nacional de Educação. Não por acharmos que é o melhor plano, acho que nós tínhamos propostas mais ousadas, poderíamos ousar mais, mas não temos como deixar de votar favoravelmente a essa matéria. E vou dizer por quê. Nós temos aqui alguns pontos que nos fazem elogiar, entender que é importante ter um plano nacional, ter um planejamento para os próximos 10 anos. Entendo que já estamos atrasados na aprovação desse plano, mas quero destacar a universalização do ensino infantil, crucial para que consigamos melhorar o desempenho das crianças no ensino fundamental, a ampliação significativa das vagas do ensino médio e profissionalizante, com o intuito de encaminhar ao trabalho ou ao ensino superior contingentes maiores e mais bem preparados de jovens, a universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, para crianças e jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ou seja, garantir e induzir a inclusão, mas também garantir o direito das famílias de optar por uma educação em escola especial. Fui o autor da emenda que viabiliza a permanência, um dos autores, viabiliza a permanência e o funcionamento das escolas especiais na CCJ. E quero aqui agradecer ao relator, senador Vital do Rego, pela sensibilidade demonstrada. A ampliação da educação integral e também de tempo integral, o fomento à qualidade da educação com melhoria do fluxo e da aprendizagem, a ampliação do número de vagas no ensino superior de qualidade e o fomento aos avanços da ciência e inovação, a formação e a qualificação inicial e continuada do magistério, bem como o estabelecimento de sistemas de seleção e progressão meritocráticos presentes nas metas 15 a 19, a garantia de fontes permanentes de financiamento, e aqui quero me associar ao senador Inácio, ao reconhecer o trabalho da Uni, da UPES, no sentido de garantir o percentual dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação, o aumento dos investimentos em infraestrutura, apoiando a construção e reforma de escolas para provê-las de laboratórios, bibliotecas, espaços desportivos e coletivos comuns, a existência de um currículo que atenda ao desenvolvimento pleno do ser humano, que engloba o ensino de ciências, da matemática, das línguas, das artes, das músicas, dos esportes e de uma visão de responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, a gestão democrática, eficiente e transparente como regra, a educação para o trabalho e para a vida, a educação, especialmente a alfabetização, na idade certa, eliminando a distorção idade séria é a evasão, o abandono, a promoção da igualdade racial, de gênero, das pessoas com deficiência nas escolas, a transformação das escolas em um espaço de paz e não de violência, de discriminação ou de preconceitos, o envolvimento dos pais e da comunidade na tarefa de educar. Sabemos que são muitos os desafios que exigirão um orçamento maior, bem como o comprometimento da União, dos estados e dos municípios, dos pais e alunos, dos gestores, professores e professoras. Eu entendo que o PNE busca atender esses objetivos. Como disse, nós não estamos aqui aprovando o Plano Nacional de Educação ideal. Poderíamos estar ousando mais, como propôs, por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, e discutirmos mais a ideia da federalização da educação no nosso país. Mas, nos requerimentos de preferência, nós fomos derrotados. O Plano Nacional de Educação que estamos votando é este, mas quero aqui registrar a posição do Partido Socialista Brasileiro favorável ao plano, cumprimentando os relatores pelo esforço realizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Senadora Lindes da Mata e senadora Vanessa Graziotti.
Muito obrigada, senhor presidente. Apenas para justificar que, embora concordando com toda a exposição de motivos feita pelo líder do meu partido, o senador Rodrigo Hollenberg. Quero também concordar com a luta desenvolvida pelo meu querido amigo, o senador Inácio Arruda, que aqui destacou os esforços do movimento estudantil, da UNE, da UBS, nas conquistas realizadas na educação, mas também na luta que desenvolvemos para garantir o financiamento público da escola pública em nosso país. Mas, senhor presidente, eu queria usar da palavra apenas, além de reiterar o meu apoio ao Plano Nacional de Educação, a sua votação, dizer que nós poderíamos avançar muito mais, debater o plano de federalização, mas dentro dos marcos que temos foi uma vitória, e gostaria apenas de justificar, senhor presidente, que embora tendo participado de todas as votações aqui realizadas na tarde e noite de hoje, tive que me afastar para uma audiência acompanhando uma dezena de prefeitos da Bahia ao Ministério do Turismo, e na hora exata em que foi realizada a verificação de quórum, não pude estar aqui presente. Se aqui estivesse, teria mais uma vez acompanhado a liderança do meu partido. Muito obrigada.
Agradecemos. Senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente, eu quero também registrar que, obviamente, queríamos todos poder registrar um avanço muito maior aquele que nós estamos conseguindo aqui com a aprovação do PNE. Entretanto, se analisarmos historicamente, senhor presidente, creio que a educação brasileira vive um bom momento, um momento extremamente positivo. Nós já vivemos hoje um processo de expansão das universidades públicas, das vagas gratuitas no ensino médio profissionalizante, no ensino superior também, como nunca visto antes. Lembrar, senhor presidente, que quando o presidente Lula chegou ao poder, chegou à presidência da República, uma das suas primeiras ações foi revogar um decreto presidencial que acabava com as escolas técnicas federais do Brasil, porque havia não uma ideia, não uma proposta, mas havia uma ação definida já de acabar com as escolas técnicas federais no Brasil. Hoje, não apenas elas existem, como foram transformadas em institutos federais de ensino superior, que estão presentes em todas as capitais brasileiras e em muitos dos municípios do interior, como no caso do Amazonas e de todos os estados brasileiros. Mas, senhor presidente, eu lamento que no texto tenha sido subtraído, eu até tentei apresentar um destaque para a votação em separado, por conta de que foi modificada a redação que veio da Câmara relativa a uma educação inclusiva e não discriminatória. E citava exatamente o que determina a Constituição brasileira, quando diz, no seu artigo 3º, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, isso foi retirado, senhor presidente. Eu lamento muito, porque a educação é fundamental no combate a toda e qualquer discriminação. Eu aqui cito como exemplo a discriminação de gênero, senhor presidente. Se hoje nós temos uma sociedade onde a mulher ainda vive uma situação dura de desigualdade, recebendo salários diferentes, desenvolvendo sozinha, quase que com exclusividade, as atividades domésticas, é porque nós não temos uma política efetiva no Brasil que combata essas discriminações. Eu lamento que isso tenha sido retirado, mas o projeto vai à Câmara e espero que a Câmara reponha devidamente um texto que já está na Constituição brasileira. Mas, no mais, eu considero que esse projeto avança muito e melhorará, sem dúvida nenhuma, a qualidade da educação em nosso país. Obrigado.
Senhor presidente, vamos votar. Os dois relatores, esse relator da emenda 14 e o senador Eduardo, das emendas 1 a 13, já ofereceram parecer, senhor presidente, que ultime a votação dentro da forma regimental.
Senhor presidente, baseado no artigo 300, inciso 3º, vamos colocar o parecer em globo das emendas rejeitadas para que nós possamos ter uma única votação sobre as emendas rejeitadas, senhor presidente.
Será votado em globo, mas nós teremos que fazer a votação dos requerimentos de destaques 1 a 1. Senador Randolfo Rodrigues.
Presidente, só rapidamente para destacar que as nossas emendas de número 1, 6, 8, 10, 12 e 13, todas elas, a maioria delas são de acordo com as emendas apresentadas pelo senador Inácio Arruda. Boa parte delas são em relação às metas 10 e 11, que estariam contempladas anteriormente no relatório do senador Álvaro Dias. Derrotado o relatório do senador Álvaro Dias e derrotado o relatório da Câmara, prejudicado o relatório da Câmara, que era o relatório que nós aprovávamos, apresentamos essas emendas de destaque agora em relação ao relatório do senador Eduardo Braga. Temos pleno acordo com as emendas apresentadas, e eu digo mais, as emendas de destaque, as emendas apresentadas pelo senador Inácio Arruda são coincidentes com as nossas. E temos acordo e seremos contemplados caso sejam aprovadas as emendas do senador Inácio Arruda. Repõe a necessidade do investimento público em educação, porque repõe a exclusividade do investimento público. Além dessas, uma das nossas emendas é em relação ao custo aluno-qualidade, que é um critério fundamental em relação e principalmente em relação ao Norte-Nordeste, ao financiamento da educação no Norte e Nordeste do país e que já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Como está no relatório, o custo aluno qualidade não está acatado. E como está no relatório, o custo aluno qualidade não será implantado e, com isso, será prejudicado principalmente o financiamento da educação no Norte e Nordeste do país. No mais, senhor presidente, eu me sentiria contemplado se pelo menos as emendas do senador Inácio Arruda, que são coincidentes à nossa, fossem aprovadas, porque elas melhorariam o relatório do senador Eduardo Braga.
Encerrada a discussão, passa-se a votação.
Senhor presidente,
nós estamos salvados os destaques. Senhor presidente,
nós estamos providenciando, o líder do governo está providenciando com o líder do governo no Congresso a apresentação de um requerimento para a votação em globo dos destaques.
Portanto, ressalvados os destaques, votaríamos as emendas com parecer contrário em globo e a emenda com parecer favorável e logo em seguir o requerimento para votarmos em globo os destaques, senhor presidente.
Aguardamos o encaminhamento do requerimento de Vossas Excelências.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Plano Nacional de Educação.
Passa-se a leitura dos requerimentos de destaque para votação em separado. Requerimento da emenda 2 do senador Inácio Arruda. Requerimento da emenda 3 do senador Inácio Arruda. Requerimento da emenda número 4 do senador Inácio Arruda. Requerimento da emenda número 5 do senador Inácio Arruda. Requerimento da emenda número 9 do senador Inácio Arruda. E requerimento da emenda número 11 também do senador Inácio Arruda. E há sobre a mesa um requerimento que pede votação em globo dos requerimentos de destaque, assinado pelo senador Eduardo Braga, senador Vital do Rego e senador José Pimentel. Os senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
O meu voto contrário. Aqui.
Aprovado o requerimento contra o voto contrário do senador Inácio, do senador Randolfe, da senadora Lídice e de outros senhores e outras senhoras senadoras. Votação em globo dos requerimentos de destaque. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitados os requerimentos de destaque. Contra o voto do senador Randolfo Rodrigues, do senador Inácio Arruda, do senador Álvaro Dias, da senadora Lídice da Mata. Agora nós passamos, senhoras e senhores senadores, à votação do substitutivo em turno suplementar, sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Contra os votos dos senadores Randolfo Rodrigues, da senadora Alice da Mata e do senador Inácio Arruda. Votação da emenda número 14, de parecer favorável. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Emenda 14, de parecer favorável. É, contra os votos...
Nós vamos votar favoravelmente.
De ninguém. Presidente. Todos votaram favoravelmente. Essa emenda, aliás, ela foi apreciada como consequência de um acordo.
Foi muito bem acordada, porque o autor do substitutivo foi o relator.
É. Votação das emendas de parecer contrário. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. É, nós estamos votando as emendas de parecer contrário. As emendas. Estamos votando as emendas.
Claro, senhor presidente. Quem aprova as emendas, vota sim. Quem rejeita as emendas, vota não. Não é isso? Portanto, nós temos que nos manifestar contrário. É isso, senhor presidente?
É, exatamente.
É isso?
É isso, nós estamos votando as emendas.
Portanto, nós estamos votando as emendas, então...
Emenda de parecer contrário.
Encaminhamos o voto não, senhor presidente.
É, exatamente.
Evidentemente, o nosso voto é favorável, senhor.
Em votação, a emenda. Em votação, as emendas. De 1 a 13... De parecer contrário. É, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram, rejeitadas.
Contra o voto do senador Randolfo. O nosso voto favorável, senhor presidente. Voto sim.
Contra o voto do senador Inácio?
Não, não. O nosso voto foi a favor, contrário
perdão.
Com os outros.
Perdão. É, a redação final da matéria que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos cerrada a discussão da redação final. Passamos à votação da redação final. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam a redação final, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, contra o voto do senador Randolfo, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Senador Eduardo Braga.
Senhor presidente, apenas para agradecer a todos e a todas que ajudaram a construção deste consenso que possibilitou o Senado da República, antes do término deste ano legislativo, aprovar em turno complementar no plenário do Senado o Plano Nacional de Educação, que marca avanços, que marca novas metas, que é inclusivo, que estabelece escola inclusiva para as crianças com deficiência, abre os horizontes da nossa educação, numa ampla negociação com o governo, com as instituições, com as APAES, com a Pestalozzi, ganha a sociedade civil, ganha o Brasil, ganha as crianças e fortalece, senhor presidente, o nosso Senado da República. Parabéns a Vossa Excelência pela brilhante condução no dia de hoje, como sempre, no trabalho para aprovação do Plano Nacional de Educação, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Agradecer ao senador Eduardo Braga. Senador José Pimentel.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução demais esta sessão, saudar o senador Eduardo Braga pelo seu entendimento, do seu parecer, e pedir e requerer a Vossa Excelência que a gente encerre a sessão para que possamos iniciar a sessão do Congresso, para que possamos votar ainda nessa noite o nosso orçamento para 2014.
Senhor presidente, antes de encerrar, eu quero cumprimentar o senador Vital do Rego.
Senador Inácio Arruda.
Nós travamos aqui um debate, uma discussão sobre alterações no seu projeto, modificações no seu projeto, que é um projeto importante, é um projeto também avançado, que acolheu muitas das nossas sugestões no texto que ele apresentou. Então nós já fomos contemplados. O que é que nós desejamos? Avançar mais, que é o anseio do nosso povo.
Vezes,
e espero que a gente possa conseguir isso mais adiante, ou na Câmara, ou mesmo por proposição do governo ou por iniciativa do Congresso. Acho que foi um bom trabalho, um bom combate, e tirar o PNE do Senado, remetê-lo à Câmara, é uma vitória a mais para o ano de 2013.
Pela ordem, senhor presidente.
Senador
pela
Vital do Rego, em seguida o senador Paulo.
Pela ordem, senhor presidente.
Senador Vital em seguida também. Senador Vital.
Senhor presidente, para agradecer
presidente.
A todos os companheiros da casa, a partir de Vossa Excelência, que se determinou com a mesa a pautar essa matéria, que encerra o nosso produtivo ano legislativo. Nós nos comprometemos com a sociedade brasileira para fazer essa agenda. O Senado cumpre o seu papel. Este PNE é, sem dúvida alguma, um plano ousado, realista, equilibrado, trazendo o Brasil
ao limite máximo dos investimentos, que são superiores aos grandes países que investem em educação. Tudo isso foi a partir do Ministério da Educação, a quem nós cumprimentamos, o ministro Aloysio Mercadante e toda a sua equipe, com a nossa consultoria legislativa, que deu ares de legalidade, de técnica legislativa a todos os substitutivos feitos, desde a Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação. Quero parabenizar a consultoria na pessoa do consultor Ronaldo. E, principalmente, o trabalho de construção desse plano foi feito por muitas mãos para fazer o Plano Nacional de Educação um pacto pela educação no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós cumprimentamos Vossa Excelência e a todos os senadores que, de uma forma ou de outra, contribuíram e muito para esse debate, para essa discussão e, consequentemente, para a aprovação do PNE. Em todos os momentos, os senhores que participaram mais diretamente dessa discussão mantiveram serenidade e compromisso com o interesse nacional.
Você acompanhou pela Rádio Senado reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Plano Nacional de Educação. A sessão aconteceu no dia 17 de dezembro de 2013. Esta é a Rádio Senado, comunicação para a cidadania.